A Rádio Senado apresenta Escala Brasileira.
Você está na Rádio Senado, muito obrigado pela sua audiência. Estamos começando mais um Escala Brasileira. E hoje o Escala Brasileira tem a honra de receber o cantor, compositor e violonista Fred Martins. Fred Martins é reconhecido como um dos nomes mais sofisticados e produtivos dessa nova geração da música brasileira. Poeta, com uma interpretação delicada, marcada pela sua voz, seu violão, uma carreira primorosa no Brasil e no exterior, 8 álbuns lançados e músicas gravadas por artistas como Ney Matogrosso, Adriana Calcanhoto e Maria Rita, e também, além de muitas outras coisas, foi vencedor do prêmio Visa de Música Brasileira. Fred Martins, saudações.
Maravilha, Renato, prazer falar com você, obrigado pela apresentação, muito concisa, muito generosa, obrigado.
É uma grande honra, uma grande alegria ter você aqui conosco hoje na Escala Brasileira. Fred, eu só quero lembrar que o pessoal que está ouvindo a gente em Natal está nos acompanhando agora em 106,9, o pessoal que está em Cuiabá nos ouve em 102,5 e a galera de Rio Branco acompanha a Rádio Senado em 100,9. Muito obrigado pela audiência. Hoje nós vamos aqui conhecer um pouco mais sobre esse artista, esse músico, né, ouvir suas canções e saber das novidades. Mas Fred, você é reconhecido, né, pela naturalidade como você transita entre a tradição da bossa nova, música contemporânea. É claro que você tem reforçado aí com a tua carreira, com a tua obra, a força e a beleza da canção brasileira, né? Como é que você define a identidade da sua obra, Fred, dentro da música brasileira atual? Como é que você se enxerga nesse contexto? Conta pra gente, vai.
Então, você falou bem no começo, eu tenho uma afinidade, quando era muito menino ainda, quer dizer, já muito cedo, né, já, com essa sonoridade brasileira do voz e violão. Sempre gostei muito de violão, né, isso sempre me chamou muita atenção, tinha sempre um magnetismo, assim, onde tinha um violão, estava ali vidrado naquilo, quer dizer, normalmente alguém cantando uma canção, né. A gente tem essa tradição no Brasil muito forte, né, de autores que cantam a própria obra, né, desde Caymmi, né, e continuando com João Gilberto, João Bosco, Djavan, Gil, Caetano, todos, né? Edu Lobo, todo mundo. Baden Powell, que é um virtuose no violão, mas também um compositor de canções incríveis, né? Clássicas. A gente tem essa tradição do violão ligado à canção brasileira, né? Ao violão de acompanhamento das canções, que é uma coisa muito específica, né? Da música brasileira. E isso sempre, intuitivamente, isso me chamou atenção desde sempre. Comecei a buscar, quando toquei, comecei a tocar violão, e acho que eu comecei a tocar para buscar essa beleza que eu sentia nas canções de rádio, que soava nas rádios, né, nas TVs, que eram canções lindas, né? E eu acho que a gente tem uma tradição de compositores, né, desde lá do comecinho, de Senhor, Noel, Ari Barroso, Caymmi, essa galera, né, Custódio Mesquita, é muita gente incrível. Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, enfim, de norte a sul a gente tem gerações, né, de autores de canção brilhantes, que vão conversando, uma geração vai trazendo coisas novas e vai enriquecendo esse manancial, né, que é o cancioneiro brasileiro. Eu acho que a minha geração, eu posso dizer que é pós-tropicalista, pós-bossa nova, né, é muito natural para mim, por exemplo, ver interesse numa canção muito simples. Ou pode ser do Luiz Gonzaga, pode ser do John Lennon, e ver algum interesse naquilo. Porque eu acho que a canção em si, a relação da letra com a melodia, torna uma coisa, um corpo só, uma coisa só, né? É algo muito delicado. E eu acho que isso acontece no mundo inteiro, né? Cada lugar tem as suas tradições, né, de canção popular. Isso sempre me interessou. Eu acho que a música brasileira recebe isso e sabe dosar, trazer para si, né, para o seu, né, pro seu mundo, muitos elementos, né, que vêm de fora, né? Até porque o Brasil é um país jovem, né? Por exemplo, a cultura do samba, que é a cultura do samba e do choro, ou basicamente do samba, que alimenta, por exemplo, as composições do Tom e Vinícius, né, no que a gente chama do período da Bossa Nova, do Carlos Lira. Na base ali é o samba, né? Mas você pode ver que o próprio Tom Jobim, um pouco mais tarde, e depois Edu Lobo, Chico, todos eles, Gil, Caetano, e trouxeram novos elementos para essa base bossanovística, para essa linguagem de harmonia, de melodia sofisticada, né, e poesia. Outras sonoridades vieram do Brasil mesmo e também de fora, foram vindo. E sempre de uma forma muito, muito orgânica, né? Então, acho que eu nasci já com essa página virada em relação a diferentes gêneros, eu gostar de diferentes coisas. Acho muito difícil hoje alguém que não se interessa realmente por música não viajar, né? Não aproveitar o acesso que nós temos a tudo, né? Ainda mais agora, né? Das redes, da internet. No Brasil, acho que a cultura popular é tão forte, cultura negra, né? Ou de base indígena, tá na nossa música, tá na nossa maneira de ser. Essa maneira de ser que você falou, de valorizar o que vem, né? O outro, não, né? A sorte que nós demos é que essa cultura veio de baixo para cima e tomou tudo. Independente da classe social, né, das pessoas no Brasil, que infelizmente há muita distância, né, muita desigualdade, mas com tudo isso, você há uma cultura que permeia todo mundo meio que pode participar disso. Por exemplo, o mundo do samba também é um pouco assim, você tem Noel Rosa, né, que chegou a fazer medicina, começar a medicina, ele era parceiro do Heitor do Prazer, subiu o morro, fazia samba com Cartola. Você tem o Tom Jobim, que ia visitar o Nelson Cavaquinho junto com o Vinícius para ouvir aquilo dali e que, enfim, com respeito profundo, com amor profundo a essa cultura de quem está lá embaixo. Eu acho que isso é uma coisa que é muito linda do Brasil e vale a pena, né, tá sempre atento a isso.
Legal, bom demais esse teu depoimento. Um cara que viveu, né, que mais de 15 anos lá fora, né, e tem essa conexão profunda com a nossa música. É muito interessante, muito lindo ouvir esse depoimento teu. Agora, Fred, vamos ouvir então alguma coisa sua? O que você sugere para a gente ouvir nesse começo? De repente, algo que tem pouco a ver com essa nossa, com essas nossas considerações iniciais aqui, Fred?
Então, tem uma canção que me acompanha, né, que eu fiz com o Alexandre Lemos há muito tempo, e o Ney Mato Grosso gravou. Que é uma canção que muitas pessoas, eu reparo, gente de todo lugar onde eu toco, gosta dessa música. É muito, muito interessante. Eu não sei muito bem o que, que ela é, assim, em termos de uma balada, assim, mas ela tem elementos da música ibérica no começo. E chama Novamente, a minha, do Alexandre Lemos. E eu acho uma música interessante porque eu acho que tem essa questão da se comunicar, né, com vários lugares, né, diferentes.
Bacana. Vamos lá, vamos ouvir então.
Me disse vai embora, eu não fui. Você não dá valor ao que possui. Enquanto sofre o coração intui que ao mesmo tempo que magoa o tempo, o tempo flui. Assim o sangue corre em cada veia. O vento brinca com os grãos de areia. Poetas cortejando a branca luz, e ao mesmo tempo que machuca o tempo, me passeia. Quem sabe o que se dá em mim? Quem sabe o que será de nós? O tempo que antecipa o fim também desata os nós. Quem sabe soletrar a Deus sem lágrimas nenhuma dor. Os pássaros atrás do sol, as dunas de poeira, o céu de anil do Polo Sul, a dinamite no Taiol. Não há limite no anormal. Nem sempre o amor é tão azul. A música preenche sua falta. Motivo dessa solidão sem fim. Se alinham pontos negros de nós dois e arriscam uma fuga contra o tempo. O tempo salta. que se dá em mim. Quem sabe o que será de nós? O tempo que antecipa o fim também desata os nós. Quem sabe soletrar a Deus sem lágrimas nenhuma dor. Os pássaros atrás do sol, as dunas de poeira, o céu de anil do Polo Sul, a dinamite no paiol. Não há limite no anormal. É que nem sempre o amor é tão azul. A música preenche sua falta, motivo dessa solidão sem fim. Se alinham pontos negros de nós dois e arriscam uma fuga contra o tempo. O tempo salta.
Você está com Escala Brasileira.